Mas afinal, por que nós não conseguimos mais conversar sobre política civilizadamente? Nos últimos anos, temos presenciado uma crescente polarização política no Brasil, com narrativas conflitantes e acaloradas entre diversos grupos políticos. As discussões políticas têm se tornado verdadeiros campos de batalha, onde o diálogo saudável e respeitoso tem dado lugar a ataques, ofensas e intolerância. Por que as pessoas não conseguem mais conversar civilizadamente sobre um assunto tão corriqueiro e importante como a política? Um dos principais motivos é o conflito das narrativas políticas. Diversos grupos apresentam suas visões de mundo sem espaço para o debate e compreensão de ideias que são contrárias àquelas que elas acreditam ser as mais valorosas. E muitas vezes, essas narrativas políticas são apresentadas de forma radicalizada, sem espaço para o debate e compreensão mútua de ambos os grupos. A polarização política tem alimentado a intolerância e o ódio entre as pessoas, levando a um clima de hostilidade nas discussões políticas. E as redes sociais têm se tornado um palco para a disseminação de fake news, discurso de ódio e a propagação do ambiente de hostilidade no campo das discussões políticas, não só no Brasil, mas em todo o globo. E na esteira desse mundo globalizado, onde nós pouco conseguimos ouvir as pessoas que estão ao nosso redor, as narrativas políticas agora se encontram com a polarização política, que tem se intensificado nos últimos anos, formando grupos com crenças próprias e que ignoram verdades que podem existir no discurso de outros grupos. Mas por que a polarização política reflete paixões tão exacerbadas de determinados grupos? Talvez parte dessa resposta esteja no livro de Sérgio Buarque de Holanda, O Raízes do Brasil, que nos ajuda a compreender o Brasil atual a partir da sua estrutura social, pois trata-se de uma interpretação original da composição da sociedade tradicional brasileira e da emergência de novas estruturas políticas e econômicas. E isso se traduz em paixões que o brasileiro tem, pois os sentimentos familiares são transbordados para o ambiente do Estado. Para Sérgio Buarque, não existe distinção entre o público e o privado. Todos são amigos em todos os lugares e as intimidades se confundem com amizades e a informalidade no trato das relações se mistura com as concepções pessoais. Ou seja, o ponto de vista mais acalorado que eu tenho sobre determinada coisa não vai te ofender se no meio da discussão eu também te ofender para mostrar que eu estou certo. Outro fator que não ajuda em nada essa discussão é a falta de empatia dos agentes, pois muitas vezes as diferenças políticas são tratadas como diferenças pessoais, o que leva a ofensas pessoais ao invés de um diálogo construtivo. É importante lembrar que o diálogo e o respeito são fundamentais para a construção de uma sociedade democrática e saudável. A diversidade de opiniões é um elemento essencial em uma democracia, e o respeito à pluralidade de ideias é fundamental para o funcionamento de um debate político saudável. E é justamente isso que nós não temos visto no campo da discussão política, onde cada grupo, agora, simplesmente ao falar de política, elege seu político de estimação, demoniza o outro lado e cria uma figura messiânica sobre o seu próprio político. Com discussões políticas rasas como um pires, o diálogo acaba e apenas as diferenças conseguem se sobrepor no campo das ideias. Como se esse não fosse o pior cenário, o brasileiro conseguiu ainda piorar a situação, criando a figura do seu corrupto de estimação. A construção de uma boa política no mundo contemporâneo passa muito mais por ouvir e entender a necessidade do outro do que só simplesmente falar da minha necessidade e a necessidade que o meu grupo político tem, pois nós vivemos em comunidade e a política é a boa ação do coletivo. E o seu político de estimação, ele foi eleito nessas últimas eleições ou não? Me fala aí nos comentários.